A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
As questões étnicas no Brasil saem da invisibilidade e entram nos agendamentos político, social e cultural. Para falar a respeito desse assunto, a entrevistada do Diversidade em Ciência de hoje é Lia Weiner, doutora em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela também vai falar sobre o privilégio da branquitude, um pensamento polêmico que vem provocando a ira de alguns e o apoio de tantos outros. Lia, um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer, boa tarde para todo mundo.
Pois é, Lia, é interessante porque você toca num tema que seria aí o privilégio da branquitude, né? Antes, a sua pesquisa de doutorado foi justamente sobre essa temática dentro da área de psicologia social. O que que você entende por que você está querendo dizer quando diz privilégio da branquitude?
Bom, eu posso iniciar falando rapidamente o que seria branquitude, né? Branquitude, eu queria dizer que ela é diferente de brancura. Brancura tem a ver com a cor da pele do sujeito. Ou seja, as pessoas nascem brancas, nascem negras, e isso é fenótipo. A branquitude é quando esse fenótipo vira uma identidade racial em um lugar de poder, né? Então, brancura é uma coisa e branquitude é um lugar de poder, é isso que eu quero dizer. E esse é um lugar de poder produzido pela ideia de raça construída no século XIX, que perpetua até hoje no imaginário social e que as pessoas se apropriam disso, os brancos se apropriam desse imaginário social sobre a ideia de raças superiores e raças inferiores e, a partir disso, né, do colonialismo, né, e depois do imperialismo, onde esses sujeitos que são considerados brancos, eles têm um lugar de poder e adquirem privilégio por isso, é o que nós chamamos de branquitude, a identidade racial branca.
Você cita aí o século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, nós temos aí uma elite que ela quer ser europeia, né? Ela praticamente não considera a cultura popular como sendo sequer cultura. Você acha que a matriz dessa ideia de branquitude estaria nessa segunda metade do século XIX?
Sim, porque ela vem da ideia de raça, né? Que é produzida nessa mesma época. E o que é a ideia de raça? A ideia de raça é a ideia que um fenótipo vai ter uma continuidade moral, uma continuidade que vai definir comportamento, uma continuidade que vai definir inteligência. Ou seja, é um fenótipo que teria uma continuidade por trás, que traz uma ideia de civilização atrás. E essa ideia de civilização é uma civilização europeia, na qual a elite brasileira sempre quis parecer como, né, uma identidade europeia.
Inclusive, você cita aí muito a construção fenótipica, né, em relação principalmente ao segmento negro. Uma das coisas que se percebe durante muitas etapas da história é uma negação do corpo negro enquanto um corpo esteticamente desejável, né, um corpo voltado mais para o trabalho ou então para o trabalho sexual, né, mas não como uma estética desejável. Como você vê, na atualidade, a questão da identidade negra está tão associada hoje com a afirmação do cabelo?
Exatamente, porque eu fiz a minha entrevista, o meu doutorado, eu entrevistei mais de 40 pessoas. E eu perguntava assim, o que é ser branco para você? Né? Tem uma entrevistada que me responde, eu lembro que eu sou branca por causa que o meu cabelo é bom. Eu sempre lembro disso. Quer dizer, da onde que ela tirou que o cabelo dela é bom e que o outro é ruim, né? Como se o cabelo dela, como se ela não acordasse com o cabelo ruim de vez em quando, se ela não tivesse despenteada. Ou seja, essa ideia de botar o cabelo crespo, né, o encrespa, o cabelo crespo, como produção de identidade positiva, ela é uma produção que vai contra essa ideia de estética branca, de cabelo liso como beleza. Então, eu acho que é por isso que os movimentos negros têm essa ligação muito forte com essa produção da beleza do cabelo negro.
Porque a gente percebe em dois momentos, né, pegando o século XX e agora o século XXI, os anos 60 tem o cabelo Black Power, né, como esse tipo de afirmação, e hoje, atualmente, no século XXI, o cabelo volta como uma afirmação, inclusive cabelos bastante volumosos, né? Enquanto psicóloga social, qual que é a importância do cabelo enquanto elemento simbólico?
Eu acho que produzir uma ideia de cabelo crespo como cabelo bonito, ele é libertador para as pessoas negras, porque a ideia de que tem que estar submetido a um cabelo liso tem um sofrimento não só psíquico, né, que é de o meu cabelo nunca tá bom, eu sou feia porque o meu cabelo é crespo, como um sofrimento da química mesmo, né? Tipo, é uma química no cabelo, é um acordar mais cedo para deixar o cabelo, entre aspas, bom, né? Essa, o tempo todo sobre isso. Então, é sempre uma questão. Tem uma entrevistada minha que falava assim, minha mãe, quando estava com raiva, essa é entrevistada do pós-doutorado, que é de famílias interraciais, ela penteava o meu cabelo seco. Ela falando que a mãe tinha uma questão racista, né? Porque a mãe era branca.
E pentear o cabelo seco
Penteava o meu cabelo seco e falava, ninguém mandou ter esse cabelo de macaco.
Provocando
dor nela, nessa minha entrevistada. Ou seja, é toda uma produção de eu sou bonito do jeito que eu sou e que eu acho que é fundamental para as identidades positivadas, né, da negritude.
E isso se dá da mesma forma em relação ao homem negro?
Não. Não. Tem uma questão de gênero e branquitude que eu acho muito importante. Aparece na minha tese de doutorado. A própria brancura da pele, para as mulheres brancas, é muito mais importante do que para os homens brancos. Para os homens brancos, quais são os valores ligados à branquitude que eles almejam? Status, dinheiro, poder. Porque o estereótipo sobre o corpo negro, ele não é um estereótipo em que vai fazer que eles não tenham relações afetivas. Tanto que o homem negro tem relações afetivas. A mulher negra é que fica nessa solidão. Tem uma tese, acho que é o nome dela, o sobrenome é Pacheco, não sei se é Cláudia, que ela fala sobre a solidão da mulher negra, né? Nessa estratificação onde o homem branco, né, tem a sexualidade como se fosse a norma, a mulher branca a ideia de uma sexualidade casta, o homem negro uma sexualidade viril e a mulher negra hipersexualizada. E que ela é só para transar, né, a mulher negra, ou para trabalhar. E a mulher branca para casar. E o homem negro, ele não entra nesse estereótipo. Que ele entra em outros estereótipos, de virilidade, etc. E tal, mas ele continua tendo a possibilidade de relações afetivas, enquanto a mulher não. Então, eu acho que a questão do corpo é diferente, né? Não que não, assim, a discriminação é diferente. O homem negro é parado pela polícia. Ele é o que mais morre, é o que mais sofre violência física, né, ligado ao Estado.
Talvez até porque ele, enquanto visto como corpo volumoso, né, ele se torna uma ameaça física.
Uma ameaça,
né,
física.
Dentro de uma estrutura racista.
Exatamente.
Inclusive, você trouxe aqui uma fala do Mano Brown, né, que é dos Racionais. E que fala seria essa?
Eu acho que é uma fala que está ligada muito ao privilégio do branco, né? Que o branco, ele tem uma entrada maior no mercado de trabalho, no mercado afetivo, no acesso à saúde, à educação, todos os recursos públicos, e que tem, então, uma fala o tempo todo para o negro que ele tem que ser bom, que ele tem que ser muito bom. E aí a pergunta é, como que você vai ser muito bom e tem que ser muito bom o tempo todo, sendo racializado o tempo todo ou sofrendo racismo?
Perfeito. Então nós vamos ouvir aí um pequeno trecho, uma fala antes de um show, né, que o Mano Brown ele faz.
Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. Duas vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que tiver mais perto de você, o que tiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz.
Nossa, fala bastante forte, né? E muito representativo. É interessante porque o negro, ele sempre ouve isso, que ele precisa ser melhor para poder superar o racismo. E ele vai desconstruindo esse tipo de pensamento. Você concorda?
Eu acho que como as identidades raciais, elas estão sempre em relação, né? Uma em relação à outra, elas não existem, cada uma em essência, né? Tem essa questão de falarem para o negro, você tem que ser muito bom, você tem que ser muito bom. Quer dizer, não tem a opção dele ser uma pessoa que não seja...
Mediana.
Ou ele é muito bom ou ele não é, que é isso que o Mano Brown falou. E aí eu acho que o maior privilégio da branquitude, aí voltando, é que a pessoa branca, ela carrega só ela mesma. Ou seja, se eu, Lia, vou lá e roubo alguém, a Lia é ladra. Ponto. Se uma pessoa negra, ela vai lá e rouba alguém, os negros são ladrões. Ou seja, o que é o maior privilégio simbólico do branco? É que ele não é racializado. Por exemplo, se o ministro Joaquim Barbosa, que nem ele é o maior exemplo disso, ele era pro bem e pro mal o tempo todo racializado. Quem atacava o Joaquim Barbosa chamava ele de Capitão do Mato, que é um xingamento racial, né, ligado à escravidão. E quem elogiava ele falava, esse é um negro herói, esse é um exemplo, não precisa de cotas.
Sempre a questão étnica estava.
Tá, sempre a questão racial está lá colocada. Se o Bush é um péssimo presidente, ninguém vai falar, os brancos católicos não podem ser presidente. Agora, se o Obama é um péssimo presidente, os negros não servem para ser presidente. Ou seja, as pessoas negras, elas carregam a raça o tempo todo. E o branco é individualizado. Esse é o maior privilégio da branquitude, você não carrega a raça, né?
E no caso, quando você está pensando essa questão da branquitude, além desse processo, né, do indivíduo, o indivíduo branco, ele não carregar a sua raça ou o seu grupo, e o negro, ele sempre vai carregar, seja para o bem ou para o mal. Quando você está pensando isso, a branquitude seria, ela estaria somente nesse nível ou ela alcança outros níveis? O privilégio da branquitude?
Bom, tem dois privilégios que a gente chama, né, muito forte. Um é o material mesmo, né, que é da herança, a gente pode falar herança. É o problema da terra no Brasil. Assim, a gente não resolveu o problema da terra. O país inteiro foi construído por mãos negras. Não tem uma igreja, um palacete, uma casa que não foi construída por mãos negras de São Paulo para cima. Nesse Brasil. E eles não têm como herança nada que eles construíram. A herança do trabalho negro é uma herança para as pessoas brancas. Quer dizer, as fazendas, os ex-donos de cafés, ainda são os donos dessa herança. Isso é um privilégio material. É difícil você conhecer uma família negra que fala, eu ganhei uma herança. Enquanto os brancos, em geral, quase todos, assim, eles ganham uma herança, uma casinha. Ou seja, tem um privilégio material mesmo, que também vai... que tem a ver com isso e tem a ver com acesso. Acesso à universidade, acesso aos recursos públicos de forma mais fácil, que é o privilégio material. E o simbólico, que é esse que eu já tinha acabado de dizer, que ele parece que é uma coisa pequena, mas os privilégios simbólicos são muitas coisas, né? Tem uma psicóloga norte-americana que ela é branca e ela vai falando dos privilégios, né, de branco. Aí ela fala assim, por exemplo... Se eu usar cheques, cartões de crédito ou dinheiro, posso contar com a cor da minha pele para não operar contra aparência e confianças financeiras, né? Eu não preciso educar os meus filhos para estarem cientes do racismo sistêmico para sua própria proteção física e diária. Quando uma vez eu falei isso, uma amiga negra falou, eu tenho um filho negro, toda vez que a gente vai no supermercado, eu tenho que falar para ele o seguinte, não coloca a mão na prateleira, podem achar que você é ladrão. E tem uma fala que você pode ouvir muito dos negros, que é, meu pai falava, eu não posso sair sem documento, o homem negro, porque o medo de que esse pessoa morresse não teria ser como identificado.
Ou mesmo na batida policial.
Ou seja, são nas pequenas coisas, no cotidiano, na vida, a raça ela vai interferindo no tempo todo. todo, tanto para o privilégio dos brancos, quanto para essa racialização do negro, que ele vai sofrendo a batida policial, ele é considerado ameaça, a pessoa atravessa a rua quando vê um negro, né, os brancos.
É a escravidão na contemporaneidade, né,
é,
que
exatamente.
Persiste. Inclusive, você até escolheu uma música aqui do Chico Buarque, que é Sinhá, que é do Chico Buarque e do João Bosco. Ela estaria dentro desse contexto que você está falando, né?
É, ela é uma música que fala da escravidão, mas a gente pode pensar ela de alguma forma agora, né? Porque tem uma frase que eu acho muito bonita, que ela... Por que me faz tão mal com olhos tão azuis, né? Essa coisa de como se os olhos azuis fossem uma coisa que não faria mal.
Angelical. Né? Perfeito, então nós vamos ouvir Sinhá, que é do Chico Buarque e do João Bosco.
Se a dona se banhou, estava lá, por Deus Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a voz mecê que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Cheguei no açude atrás da sabiá, olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além, estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei Sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás me encer, me tira a luz?
Lia, inclusive você escolheu aí a música, né? Que seria a Sinhá, do Chico Buarque e João Bosco. E essa música até você destaca, né, que apesar dos seus olhos azuis, porque você me faz tão mal, né? É interessante que se a gente for ver os ícones todos, principalmente religiosos, né, as figuras de Jesus Cristo, de outros símbolos, dos anjinhos e assim por diante, sempre é eurocêntrico, fazendo uma contraposição à figura do negro como sendo o mal. Enquanto psicóloga social, como é que você vê esse tipo de construção? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.